Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
E o tema da nossa mensagem hoje é maturidade espiritual. Já vai aparecer para vocês aí o slide na tela. Mas quem aqui gosta de bebê? Não bebê. Bebezinho. Ó, peguei alguns aí. Acho que todo mundo gosta, né? De um bebezinho. Quando a gente vê um bebezinho assim aparecendo, seja na igreja, seja na família, a gente fica sempre: ai, que fofinho, que legal, né? Não sei o quê. O Alex logo mais vai ter uns braços aí, né, Alex? Amanhã aí. É, amanhã a Juliana já vai ter aí vai receber a Júlia nos braços. Que Deus abençoe. Então todo mundo gosta de um bebê. Todo mundo, quando o bebê aparece no lugar, é um sinal de vida, é um sinal de alegria. A gente vê a bondade de Deus através de uma vida tão frágil assim, né? Mas a gente vê a bondade de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, ele vai um pouco contra, entre aspas, os bebês, aqui no terceiro capítulo de 1 Coríntios. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar sobre maturidade espiritual. E ele vai falar que os coríntios, eles eram o quê? Bebês espiritualmente. Eles ainda estavam no leitinho espiritual. E no capítulo 1 das nossas exposições em Coríntios, a gente viu, entre vários problemas que tinham dentro daquela igreja de Coríntios, a gente viu que tinha um problema em específico, que era a divisão dentro da igreja. Que tinha um problema ali, na verdade, vários problemas, uns dizendo: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, aí outros: eu sou de Cristo. Então havia uma divisão muito grande dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele está falando: ó, vocês não podem viver assim, nessa divisão dentro da igreja, isso é um problema. O corpo de Cristo precisa estar unido. E aí depois parece que ele muda de assunto. Ele começa a falar sobre a mensagem da cruz, sobre a loucura da pregação e tudo mais, sobre aquilo que foi prometido para os profetas, mas que só foi revelado de uma certa forma algo pequeno, mas que para nós foi algo revelado de forma completa. E quem que era o mistério do Antigo Testamento? Jesus. Jesus Cristo que foi revelado a nós. E aí parece então que o apóstolo Paulo muda de assunto. Ele deixa de falar das divisões, ele passa a falar da mensagem da cruz. Mas, na verdade, não é isso que o apóstolo Paulo faz. Mas ele está mostrando, na verdade, qual que era a base que os crentes ali em Coríntios precisavam para que eles não pudessem viver em divisões, viver em contendas, em brigas. Isso que estava prejudicando ali aquela igreja. E no trecho de hoje, de 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 3... versículos de 1 a 9, a gente vai ver a falta de maturidade da igreja de Coríntios. E muito provavelmente uma falta de maturidade minha e uma falta de maturidade sua, talvez, na sua vida cristã, na nossa vida cristã. Dentro da igreja de Coríntios, haviam muitas pessoas imaturas. Haviam muitos bebês, não bebês de colo, mas bebês adultos, bebês espirituais. Havia muita imaturidade dentro da igreja de Coríntios. E o que, que define uma pessoa madura ou uma pessoa imatura? O que, que define uma pessoa ser madura ou uma pessoa ser imatura? É a idade que define uma pessoa madura ou não? É a idade que define isso? É a experiência de vida? Ah, ela viveu várias experiências de vida, passou por vários momentos na vida, agora sim ela é uma pessoa madura. É isso? É uma experiência? São as experiências que a gente vive na nossa vida? Isso torna uma pessoa madura? Talvez ajude. Mas é isso que a torna? A gente fala, essa pessoa, ela é madura, porque ela passou por várias experiências da vida. O que define uma pessoa madura espiritualmente? É porque ela tem muito conhecimento bíblico? Nossa, aquela pessoa conhece tudo de Bíblia. Antigo Testamento, Novo, fala do grego, fala do hebraico, é especialista em aconselhamento e em várias outras áreas. Ela é madura. É isso que define a maturidade de uma pessoa? O quanto a pessoa já serviu a Deus? Não, esse é maduro, porque ele serviu a Deus 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50. Ele sim é uma pessoa madura. O que define uma pessoa madura espiritualmente? É quantas vezes essa pessoa já pregou o evangelho a outras pessoas? Bom, essa pessoa já pregou aí em vários lugares, várias pessoas ela já abordou, recebeu em casa, pregou o evangelho. Essa sim é uma pessoa madura. Ou uma pessoa madura é uma pessoa que faz parte de um ministério. Ministério pastoral, ministério de crianças, ministério de presbíteros, diáconos, tudo isso. Ela faz parte desses ministérios. Então ela é uma pessoa madura. É isso que a torna as pessoas maduras espiritualmente? Ou por fim, quantas vezes uma pessoa participou de uma conferência? Bom, ela já participou de 30 conferências cristãs. Agora sim, ela é uma pessoa madura. É isso que define maturidade espiritual? São essas coisas que definem maturidade espiritual? Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer para todos nós? O que ele disse para a igreja de Coríntios? Ele vai dizer que não. Não são essas coisas que definem a nossa maturidade espiritual. Não é o quanto a gente serve, não é o quanto a gente conhece de Bíblia, não é o quanto a gente já evangelizou, não são as experiências das nossas vidas. Mas são outras coisas que definem a nossa maturidade espiritual. E Paulo vai dizer que a maturidade espiritual, ela vem através, e ela é demonstrada, na verdade, por meio do nosso caráter. Por meio daquilo que a gente é, sem que as pessoas estejam vendo. Sabe quando você está sozinho, na sua casa, no seu trabalho, nos seus momentos ali que você está só, ao qual você está pensando, você está fazendo alguma coisa, é nesses momentos que a sua maturidade espiritual ela é provada. São nas aflições, e a gente viu hoje de manhã com o pastor Pinas lá na B-Saúde, são nas provações, nas dificuldades das nossas vidas, que a gente vê a maturidade espiritual de uma pessoa. E quanto eu me relaciono com Deus, o quanto eu me relaciono com as pessoas, com os meus irmãos em Cristo, é isso que vai definir a minha maturidade. É isso que vai mostrar se eu sou maduro ou não na fé. E Paulo sabia, como eu disse, da imaturidade dos coríntios. E por isso, então, ele exorta aquela igreja para que eles pudessem entender o que é a maturidade espiritual e como eles estavam longe dessa maturidade espiritual. E eu queria ler com vocês, dos versículos de 1 a 9, o que o apóstolo Paulo diz àquela igreja de Coríntios. E ele diz o seguinte, essa é a palavra de Deus, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos fazer refletir nesta noite, através dessa mensagem, dessa palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ensina-nos, Senhor, a sermos maduros na fé. Fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já perceberam na nossa leitura, mas o apóstolo Paulo ele é muito direto quanto à imaturidade dos coríntios. Do que Paulo chama eles, na verdade? Vocês sois, ele fala duas coisas, vocês sois carnais e crianças. Vocês são crianças espirituais. Quando eu fui falar com vocês aí, eu tive que ir com leitinho. Porque se eu fosse com um alimento mais sólido, vocês não iam conseguir engolir esse alimento. Isso é uma verdade, né? Quando a gente pega os bebês, se você for dar arroz e feijão para o bebê ou a lasanha que vendeu lá na B-Saúde hoje de manhã, vai dar problema. Ou ele vai engasgar, ele não vai conseguir mastigar, ele vai ter algum tipo de problema, dificuldade ali para o bebê. O que, que ele precisa? Ele começa ali com o leitinho da mamãe, né? No peito ali, o leitinho materno. Depois vai avançando aí, começa a comer o quê? A papinha. Aquela que vende no Carrefour, né, que é caro pra caramba, que eu já sei. Meu sobrinho comia isso. E aí é ruim, né? Pro bebê é gostoso, mas pro adulto é ruim. E aí tem a papinha aí, depois da papinha, vai dando ali um mingauzinho de aveia, um mingauzinho de o normal ali, né, o de leite e tal. Depois, aí você começa a dar, né, um pãozinho, aí já tá mais grande, maiorzinho, né? 3 anos ali, 4 anos, já come. Aí já começa a ser igual o JP. Já começa já a comer o alimento sólido. Que aí já começa a ficar mais caro também, né, Alex? E aí já começa a comer já o alimento sólido. Eu lembro muito bem, assim, o meu sobrinho. Eu tenho o meu sobrinho de 3 anos, né? E aí eu lembro que no começo o menino rebentava ali no leite, era leite o dia todo. E aí depois ele começa a crescer e aí minha mãe fica maluca. Porque às vezes ela vai na feira, aí compra lá as frutas, né, banana, maçã, e aí o moleque não para de comer. E agora ele já alcança o cesto, né? E aí já não tem como parar. Aí pega a maçã, morde, aí não aguenta comer tudo, deixa lá a maçã de volta no cesto, aí pega a banana, abre, come, e eu quero comer, não sei. E aí começa a virar um leão de comer. E o apóstolo Paulo está falando para eles, vocês são crianças, vocês são bebês. Eu não posso chegar com vocês com leite, com um alimento sólido, porque vocês não vão aguentar comer o alimento sólido. E aí ele chama os coríntios de carnais. Ele fala, né, vocês sois carnais. O que é uma pessoa que age segundo a carne? Que o apóstolo Paulo está falando, ele cita, né, ele dá algumas ideias aqui. E aqui quando a gente for ver carnais, nessa parte aqui do texto, ele não está falando especificamente sobre problemas sexuais, nem que a gente costuma sempre ouvir, não, os pecados da carne, né, os desejos da carne. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse momento. Mas ele está falando sobre a questão de andar longe do Espírito. Na nossa última mensagem que a gente viu, o apóstolo Paulo dá dois tipos de homens. Os que são guiados pelo Espírito e os que são guiados pela carne, pelos seus próprios desejos, pela sua natureza humana. E aí, o que é uma pessoa que age segundo a carne? Uma pessoa que age segundo os seus pensamentos, segundo os desejos do seu coração. Uma pessoa que cria partido, por exemplo. O apóstolo Paulo está falando dessas pessoas. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Ah, não, eu sou de Cefas, né, de Pedro. Aí tem os mais espirituais, né, que a gente viu. Não, eu sou de Cristo. Vocês são desses caras aí, mas eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Então tinha os grupos dentro da igreja de Coríntios. E isso era um problema para eles. Então, uma pessoa que anda segundo a carne, ela cria partidos. Ela cria discórdias com outras pessoas. É uma pessoa que é brigão. Que é brigã. Brigã? Feminino de brigão. Briguenta, né? Brigã. Pessoa que cria problemas, pessoas iradas, pessoas que andam segundo a carne, que andam segundo os seus pensamentos. E pessoas assim, elas podem até ter um cargo na igreja, elas podem até fazer parte de vários ministérios dentro da igreja, mas infelizmente elas andam segundo o Espírito. E aí eu estava lendo um livro essa semana, um livro muito bom, inclusive, que fala sobre aconselhamento, que a gente viu hoje, que é o Instrumentos nas Mãos do Redentor. Livraço. Livraço. E é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim, no, quando, na minha caminhada com Cristo. Muito bom esse livro, Instrumentos nas Mãos do Redentor. E ele conta uma história de um homem, e esse homem, ele fala, eu vou resumir aqui a história, tá, para vocês, mas ele conta uma história que tinha um homem dentro da igreja que ele estimava muito. E esse, quem está contando a história é um pastor, né, o pastor da igreja que estava aconselhando esse homem. E aí ele fala que esse homem era um homem, assim, muito respeitado dentro da igreja, um homem que transmitia uma paz muito grande assim, na igreja, um homem que estava presente em todas as programações da igreja, as pessoas olhavam para aquele homem, para aquela mulher, né, a esposa dele, nossa, esses são referências assim, espirituais e tal. E aí teve um dia que este homem procurou esse pastor. Ele falou, pastor, preciso da sua ajuda, eu estou com um problema. E aí eles se encontraram, né, e aí o pastor perguntou o que está acontecendo, né? E aí ele fala, né, que já viu assim, na expressão dele que tinha um problema muito grande. E aí esse homem fala, né, ó, pastor, a gente tem, eu e minha esposa, a gente tem vivido problemas muito grandes, sérios, a ponto de eu até agredir a minha esposa várias vezes. Então eu vim aqui agora com o senhor ter essa conversa porque eu acabei de agredir ela. Eu acabei de bater na minha esposa, não sei para onde ela foi, ela está por aí. E os meus filhos viram toda essa cena, toda essa tristeza. Infelizmente, a gente não sabe mais o que fazer. Então, pessoas que aparentemente, espiritualmente maravilhosas, trazem uma aparência física maravilhosa para as pessoas. Mas a gente não sabe o que de fato acontece no íntimo. E é isso que Paulo está falando. Vocês são imaturos. Vocês são bebês espiritualmente. Vocês são crianças. Porque pessoas que andam segundo o Espírito, elas são verdadeiras. Elas têm um caráter verdadeiro. E a igreja de Coríntios já existia há muito tempo ali, depois de Paulo, né, ter plantado. Paulo foi o plantador daquela igreja. A gente vê isso em Atos. Aí ele sai e ele tem um respeito muito grande pelas pessoas daquela igreja. A ponto dele até escrever essas duas cartas. Na verdade, ele escreve três cartas. E chega só duas, né? Primeira e segunda Coríntios, uma outra carta foi desviada, ninguém sabe por quem e por quê. Mas ele fala isso na segunda carta aos Coríntios. Então é uma igreja que já existia há bastante tempo. Tinham crentes velhos já na fé. Pessoas que já conheciam a Cristo, que já estavam andando com Cristo naquela caminhada. Eles tinham tempo de crente. Mas ainda assim, faltava maturidade espiritual para eles. Ainda assim, eles eram imaturos espiritualmente. Eles não demonstravam sinais de maturidade, nem no conhecimento, nem na prática da palavra de Deus. E aí, então, o apóstolo Paulo chama eles de crianças espirituais. E aí tem um texto em Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14, vai aparecer na tela para vocês, em que o autor de Hebreus ele vai falar um pouquinho sobre essa questão e esse ponto que o apóstolo Paulo está falando aqui para os coríntios. E ele diz assim, ó, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidades de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E esse texto é um texto muito claro sobre a questão de maturidade espiritual. O autor de Hebreus está falando, ó, quando vocês já há tempo de crente, vocês já têm muito tempo de crente. Vocês já deviam ser mestres. Mas sabe qual que é o problema de vocês? Vocês ainda são crianças. Não dá para tratar com vocês como adultos. Porque vocês são infantis. Vocês são bebês espirituais. Por isso que vocês precisam de alimento líquido. E esse texto, então, ele nos revela que a maturidade espiritual, ela não é alcançada pelo conhecimento da palavra. Não é quanto mais conhece, quanto mais a gente conhece, mais a gente é maduro espiritualmente. Mas sim da prática da palavra. Não é quanto a gente ensina, não é quanto a gente ouve, não é quanto a gente conhece, mas sim quanto a gente pratica a palavra. E o Tiago vai dizer isso na carta que ele escreve, né, para a igreja ali que está perseguida. Ele fala, ó, se vocês só ouvem a palavra de Deus, vocês são negligentes, vocês são mentirosos. Ele fala isso, ele usa essa expressão, vocês são mentirosos. Porque aquele que ouve a palavra precisa o quê? Praticar. O que Jesus falou no Sermão do Monte? Quando ele está terminando o Sermão do Monte, ó, aqueles que ouvem essas palavras e não as praticam, é comparado ao que é o homem imprudente. Constrói a sua casa na areia, vem as chuvas, vem as tempestades, vem os ventos e cai tudo. Mas aqueles que ouvem essas palavras e as praticam são considerados, né, comparados ao homem prudente, que fundamenta a sua casa, que constrói a sua casa onde? Na rocha. Vem os ventos, vem as chuvas, vem a tempestade, mas ela se mantém firme, ela se mantém de pé, ela não cai. E é isso que precisa para mim e para você. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. E por que os coríntios eram considerados bebês pelo apóstolo Paulo? Porque eles ouviam a palavra. Eles tinham acesso à palavra. Mas eles não praticavam a palavra de Deus. Não eram adultos suficientes para praticar a palavra de Deus. E a pergunta, já, para a gente começar a refletir nas nossas vidas: você é um bebê espiritual? Se você fosse dar um diagnóstico hoje da sua vida, você é um bebezinho espiritual? Você só aceita o leite? Não, eu quero só o leitinho aqui, que é para descer mais fácil. Vou aqui receber, vai matar a fome aqui por alguns minutos, depois eu vou querer mais leite, mais leite, mais leite. E a barriga só enche de líquido, né? Mas a fome nunca é saciada de fato. Suas atitudes no seu íntimo, na igreja, na sua casa, são atitudes de bebês espirituais, de recém-nascidos espirituais? Como é que tem sido? Qual que é a sua, como a gente pode perguntar assim, qual que é a sua idade espiritual hoje? E aí o versículo 3, o apóstolo Paulo fala sobre os crentes, na verdade, ele fala sobre os coríntios, né? Carnais. E a gente já sempre ouviu, não sei se você já ouviu essa expressão, né? Existe o crente espiritual e o crente carnal. Existe isso aí de crente carnal? É possível isso? Existe essa possibilidade? É disso que o apóstolo Paulo está falando, ó, vocês são crentes, mas vocês são crentes carnais. É disso que o apóstolo Paulo está falando? Claro que não. Ele não está falando de crentes carnais. O crente, aquele que foi salvo por Cristo, regenerado, onde ele tem que andar? No Espírito. Andar segundo a vontade de Deus, praticando a palavra da verdade. Aquele que é carnal, ele não mostra que ele é alguém que foi alcançado por Jesus. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, né? Bom, já que a graça, ela superabundou nas nossas vidas, então a gente pode pecar à vontade que está liberado. O que ele responde? De modo nenhum. Nunca, jamais, vocês não podem viver desse jeito. Vocês já foram alcançados por Cristo, agora vocês precisam viver em novidade de vida. Viver em santidade, buscando a Deus, buscando ao Senhor. E aqui os crentes que o apóstolo Paulo está falando, na verdade, essas pessoas que o apóstolo Paulo está falando, né, esses que são carnais, ele está falando daqueles que são mundanos. Aqueles que vivem segundo o mundo, segundo os desejos do mundo, segundo o percurso que esse mundo pratica. E ser mundano, né, ou carnal, significa ser infantil. espiritualmente. Ser carnal diz respeito ao modo de pensar dos coríntios. Como que eles pensavam sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a vida. Como que eles pensavam, como que eles tinham os desejos deles. Então, o modo de pensar dos coríntios deveriam ser transformados pelo Espírito Santo. E como você se considera espiritualmente? Novamente, você é maduro espiritualmente? Quais áreas você acredita que precisa amadurecer ainda? Pensa aí, duas áreas da sua vida que você fala, poxa, aqui eu preciso amadurecer. Aqui eu ainda sou um bebezinho. Estou no leitinho ainda espiritual. Aqui eu preciso amadurecer. Ou você não precisa amadurecer em nenhuma área. Você já é o adulto. Você já está perfeito. Não, não tem problema nenhum. Isso aí a mensagem não é para mim não, Léo. Vai falar com isso aí, pro pessoal que está aí. Mas para mim isso aí não serve. É assim na sua vida? Nós precisamos estar atentos, irmãos, às nossas vidas espirituais. À qualidade da nossa vida espiritual. O alvo de Deus para a igreja, o alvo de Deus para a minha vida e para a sua vida é a maturidade espiritual. É isso que Deus deseja de todos nós. Deus deseja que nós sejamos maduros, que nós sejamos adultos espirituais, que nós possamos abandonar o leite e desejar o alimento sólido, aquilo que vai trazer substância, aquilo que vai trazer força, para que nós possamos passar pelas nossas dificuldades, pelas nossas lutas. Não devemos ter partidos, não devemos colocar líderes em pedestais, exaltar homens. Mas o único que precisa ser exaltado por mim e por você, quem que é? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem precisa ser exaltado. E como que Ele é exaltado nas nossas vidas? Por meio da nossa vida diária, da nossa prática da palavra de Deus. A gente viu isso na mocidade ontem, né? Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina ali os discípulos e fala, santificado seja o teu nome. E como que o nome de Deus vai ser santificado aqui nessa terra? Quando eu e você, que somos igreja, andarmos em santidade. Andarmos em amor a Deus, em desejar a Deus, em temer a Deus nas nossas vidas. Aí as pessoas vão olhar e vão falar, esse Deus de fato é um Deus santo. Esse Deus que o Edivaldo está falando aí é um Deus diferente. Quero conhecer mais ele. Esse Deus da Nancy, nossa, olha só como é que ela reagiu diante daquela situação. Esse é o Deus verdadeiro, eu quero conhecer mais desse Deus. É isso que vai acontecer quando nós somos imaduros espiritualmente. Na igreja de Deus, não há espaço para ciúmes e contendas. Não há espaço para brigas, para discussões, para divisões. Sabe por quê? Porque isso é coisa do mundo. Isso é coisa de Satanás. Ele deseja isso na igreja de Cristo. Ele quer dividir. Ele quer afastar as pessoas. Ele quer trazer discórdia dentro das famílias, dentro da igreja, dentro dos relacionamentos das pessoas. É isso que o diabo quer. Ele ama tudo isso. Qual a nossa maturidade espiritual? Como nós temos vivido as nossas vidas diárias, em todos os momentos. E aí, dos versículos 5 até o versículo 7, na verdade até o versículo 8, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre crescimento, sobre pessoas que são instrumentos nas mãos de Deus para realizar obras boas nas mãos do Senhor. E aí ele diz no versículo 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Enquanto a igreja de Coríntios ali brigava, né? Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O que o apóstolo Paulo diz? Irmãos, vocês estão brigando por besteira. Olha pelo que vocês estão brigando, vocês estão exaltando homens. Mas sabe quem que é Paulo? Sabe quem que é Apolo? O que ele responde? Servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Enquanto a igreja então estava brigando ali, o apóstolo Paulo vem com esses dois pés nos, dois pés no peito, né? E pum! Pare com isso. Pare com essa besteira que vocês estão fazendo. Então Paulo se coloca como, ele se coloca, né, como apenas um servo de Deus. E quando Paulo ele fala, né, ele está fazendo isso, quando ele diz para eles, ó, quem é Paulo, quem é Apolo? Simples servos de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer para os coríntios? Ele está falando, ó, vocês estão vendo como vocês são infantis? Vocês sabem como vocês são crianças espirituais? Vocês estão adorando a homens. Vocês estão adorando a pessoas. Quem sou eu? Quem é Apolo? E quando a gente vai no original, né, no grego, o apóstolo Paulo não está querendo dizer exatamente quem, mas o quê. Ele diz, então, o que é Paulo? O que é Apolo? O que é Cefas? E Paulo responde, servos de Deus somente. Não são super espirituais, não são super homens, super curadores, não. São servos, servos do Deus Altíssimo, aqueles que servem a igreja. Infelizmente, quando a gente olha para os dias de hoje, né, os dias atuais, qual que é a realidade da igreja? Principalmente quando a gente vê assim, as confusões envolvendo a igreja no meio. Né? São pessoas que adoram homens. Pessoas que adoram homens que se dizem super curadores, super homens. Que fala, ó, vem, traz aqui tudo que você tem, que você vai ser abençoado. Hoje é o dia da sua bênção. Pode vir. Que você vai ser próspero. Infelizmente, pessoas têm adorado essas pessoas. E por que, que muita gente faz isso? Por conta de um coração egoísta, um coração que deseja o dinheiro, que deseja os recursos. Ao invés de elas buscarem o Deus que pode abençoar. Porque Deus da Bíblia, o nosso Deus, ele é um Deus abençoador. Olha na sua vida. O quanto que ele já te abençoou até hoje. Não é um Deus, não é um Deus que abençoa. Deus não é um Deus que abençoa. Quando a gente olha para a Bíblia, Jacó, Abraão, Moisés, Jó, mesmo depois das suas lutas, dificuldades. Deus é um Deus que abençoa. Mas as pessoas, ao invés de buscar esse Deus que abençoa, elas vão atrás do quê? Das bênçãos. Não, eu quero o faz-me rir. Eu quero que, né, venha a mim e somente. Eu quero venha a mim. É só isso que eu quero. Infelizmente as pessoas têm adorado esses homens. Têm colocado esses homens nos pedestais. E aí se você vai falar mal, você vai falar, ó, não faz isso. Não, que isso? Por que você está falando mal do ungido do Senhor? Né? Por que você está falando mal daquele que foi escolhido por Deus? Pessoas colocando homens em pedestais. Isso é uma tristeza. E o apóstolo Paulo está falando, parem. Parem de ser infantis. Parem de ser crianças. Não façam isso. Nós somos apenas servos de Deus. E aí, quem que está falando isso, irmãos? Quem que está falando, nós somos apenas servos? Paulo. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê o tanto de ações que o Espírito Santo fez na vida de Paulo. Paulo já curou pessoas. Paulo já ressuscitou pessoas. Paulo plantou dezenas de igrejas na época, um dos maiores plantadores de igreja ali da época do primeiro século. Escreveu quase que todo o Novo Testamento. E é o que, que ele fala, ao invés de, não, é isso aí, galera, ó, o meu grupo aí, ó, vocês que falaram que é de Paulo, é isso aí, continua, hein? Tamo junto aí, faz minha campanha aí que nós tá junto aí no final, está ligado, né? É isso que ele faz? Não. Ele fala, parem de besteira. Parem de besteira. Eu sou apenas um servo do Senhor. Eu não sou ninguém. Quem precisa ser adorado é Cristo. É Jesus. Esse é quem precisa ser adorado. Porque ele que entregou a vida dele por vocês. Não foi Paulo. Não foi Apolo. Não foi Pedro. Foi Cristo. Ele é quem precisa ser adorado. E você? Quem é você? O que, que você pensa quando você, quando alguém pergunta para você quem que é a Nancy? Quem é a Silvana? Quem é o Anderson? Quem é a Olímpia? Quem é você? Se a gente for bem espiritual, né? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Né? Eu não sou nada. Eu sou... né? Cristo me salvou. Se a gente for espiritual, a gente vai falar isso, não é verdade? Mas aí, quando alguém trata a gente como ninguém, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Fica revoltado. Oh, peraí, por que você está me tratando desse jeito? Mas a gente não falou que não era ninguém? Mas aí, quando a gente é tratado como ninguém, a gente acaba, né? Nosso ego já... opa, peraí, por que você viu o que ela falou para mim ali? Não, não vai ficar assim, não. Vou atrás. Você viu o que fulano falou para mim? Não. Cadê? Pode vir aqui, vamos conversar. Às vezes quer conversar, né? No braço. Mas nós não somos nada, irmãos. Nós somos apenas servos de Deus. Servos de Cristo. É isso que nós somos. É difícil pensar assim, não é? Pô, não sou nada. O que é isso? Sou nada? É difícil, mas infelizmente nós somos salvos pela graça de Deus. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. É o que o apóstolo Paulo diz. Vocês estavam mortos. Vocês estavam longe de Deus. Vocês estavam no inferno. Mas sabe o que a graça de Deus fez com vocês? Ela te tirou da perdição. Deus te chamou e falou, vem, você agora me pertence. Você agora é meu. Você agora faz parte da minha família. Vem. É isso que Deus fez comigo e com você. E é isso que Ele deseja fazer com você. E aí o versículo 6, o apóstolo Paulo está falando, ó, nós somos apenas servos, tá? Não vem com brincadeira aqui não, de querer adorar homens, adorar ser humano, não. Nós somos apenas servos do Senhor. E além de sermos servos do Senhor, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E é o versículo 6 que ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de onde? De Deus. O crescimento veio de Deus. E aí então o apóstolo usa, né, essa metáfora aqui da agricultura para falar exatamente isso, ó. Um planta, o outro rega, e o crescimento vem de Deus. Para quem mora ali perto da igreja, na Saúde, ali no, onde eu morava, ali no Singapura, tem uma parte que quando você vem da Água Funda, ou você vem da Imigrantes, assim, da praia, né, sentido o centro de São Paulo, tem uma parte que agora está cheio de árvores. Um monte de árvores. Você olha assim, nossa, um monte de árvores. Antigamente, quando eu era criança, que não faz muito tempo, eu estou com 21 agora, tal, menos 10, brincadeira. Quando eu era adolescente ali, eu acho que eu tinha uns 13 anos mais ou menos, tudo aquilo ali era plano assim, não tinha nada. E a gente pinava pipa, jogava bola, só que aí veio a prefeitura e falou, não, perigoso aqui, né, para as crianças e tal, vamos plantar. A gente vai plantar aqui um monte de coisa. E aí, na época, eles chegaram, teve uma campanha lá e vieram com as sementes, assim, ó, só sementinha. Aí começaram a fazer um monte de buraco, fizeram um monte de buraco, e aí eles davam a semente para as pessoas, ó, vai lá, planta e tal. E aí eu lembro que foi legal, assim, que na época eu peguei lá a plantinha, né, aí coloquei lá, e às vezes vinha com um galho um pouquinho maior, aí eu falei assim, vou colar aqui minha fitinha, né, quando ela crescer eu vou lembrar que foi eu que plantei, mas, né, não durou muito tempo não, tipo, saiu rapidão. Mas a gente plantou. A gente plantou, colocou a semente, um monte de criança, meus amigos, todo mundo feliz ali e tal. A gente plantou tudo aquilo. Só que a gente só plantou. Deixou lá, jogou a semente. A gente não ia lá todo dia com a garrafinha de água, ou minha plantinha, jogar água e tal, vai crescer. Não. Quem que mandava a chuva? Deus. Quem que fazia ela crescer? E se você for lá hoje, tá um monte de árvores gigantes assim, ó. Não dá para enxergar nada, está parecendo um bosque, uma floresta gigante, assim, bem legal, inclusive. Cresceu. O que eu fiz para que isso crescesse? Nada. Eu só joguei a sementinha lá que o pessoal me deu, pum, tampei, já era. Mas hoje em dia está grande. Quem que fez isso? Deus. E o que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso na igreja. Paulo está falando, ó, uns vão plantar a semente. Uns vão jogar semente ali, vai tampar, fazer ali com a terra certinho. Outros vão chegar e vão fazer o quê? Vão regar, jogar água. É necessário jogar água para que possa o quê? Crescer. Mas quem que dá o crescimento? Deus. Deus é quem dá o crescimento. E o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. É Deus quem dá o crescimento e é Deus quem continua ainda hoje dando o crescimento. Você se considera alguém que já cresceu espiritualmente? Você se considera alguém que já cresceu espiritualmente? Provavelmente. Né? Você lembra lá do seu começo da vida cristã ali, não conhecia muito bem, era meio imaturo. Provavelmente você cresceu, pelo menos você deveria ter crescido. Se não cresceu, aí está perigoso. Mas normalmente a gente cresceu um pouquinho. Mas quem que fez isso? Foi você, suas habilidades, sua capacidade? Não, foi Deus. É Deus quem faz isso em nós. Um planta, outro rega. E esse trabalho é um trabalho como? Conjunto. União. É um conjunto. Sabe o que o apóstolo Paulo também está falando aqui? Ele está falando, vocês estão dividindo a igreja. Vocês estão criando grupo, partido, brigando, picuinha. Mas sabe qual que deveria ser a atitude de vocês? Vocês deveriam estar juntos, unidos, trabalhando em equipe, plantando, regando, para que Deus possa dar o quê? O crescimento. É para isso que vocês foram chamados por Deus. É para isso que vocês precisam viver a vida de vocês. Parem de ser bebês espirituais. Parem de ser imaturos. E aí ele continua o versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aí é isso, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Não é nada, mas é Deus, porque é Deus quem vai fazer a diferença. É Deus quem faz o principal. Deus chama, Deus prepara ali o terreno, para que outros possam semear, para que outros possam regar, e ainda outros possam colher. Tudo isso que Deus tem realizado. Tudo isso que Deus tem feito. Há vários ministérios, várias áreas para servir na igreja. E não existe um mais importante que o outro. Não, aquela área ali eu quero ela porque ela é mais importante, é mais legal e tal. Vou estar mais. Todo mundo vai me ver, né? Então eu quero essa. Não, essa aqui não. Ah, isso aí. Quem que vai ver eu fazendo isso aí? Ninguém vai estar vendo eu fazendo isso aí. Passa por fulano ali, ó. Vem cá, faz aqui, ó. Muitas vezes isso pode acontecer nas nossas vidas. Mas todas as áreas, todos os ministérios que envolvem uma igreja são importantes. É igual o corpo de Cristo. Cada membro tem a sua importância. Cada membro do nosso corpo tem a sua importância. Porque senão o corpo está com problemas. Todos são importantes. E tudo deve ser feito para a glória de Deus, não para a nossa glória. Não para o nosso crescimento. E aí o versículo 8, o apóstolo Paulo diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ou seja, cada um será recompensado por aquilo que realiza. A gente vai entender um pouco melhor isso a partir dos versos do versículo 10, no nosso próximo estudo. O apóstolo Paulo vai falar, vocês estão servindo em várias áreas. Vocês estão fazendo coisas para Deus. Mas, tem alguns de vocês aí que estão fazendo as coisas para Deus, mas que na verdade não é para Deus. E aí sabe o que vai acontecer? O apóstolo Paulo fala, vocês vão pegar todas essas obras e elas vão passar como pelo fogo e a gente vai ver. O que ficar é porque você fez para Deus mesmo. Agora, o que for queimado, já era, perdeu. E é o que o apóstolo Paulo está começando a falar aqui no versículo 8. Ele está falando, cada um será recompensado por aquilo que realizou, por aquilo que fez, pelo seu trabalho. E além disso, nós iremos prestar contas a Deus por todo o trabalho que a gente fez, ou por todo o trabalho que a gente não fez. Nós teremos que prestar contas ao nosso Deus. E por isso, irmãos, nós devemos encorajar uns aos outros às obras de edificação. Obras essas as quais Deus está trabalhando. Deus, ele trabalha, irmãos. Trabalha muito. Jesus disse isso, né? Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também, Jesus disse. E Deus está trabalhando. Ele está trabalhando nas vidas que nós estamos vendo por aí. Deus está agindo dentro do seu trabalho. dentro da sua casa. E aí ele quer que a gente participe desse trabalho. Ele quer que a gente se una à missão que é dele e a gente seja instrumentos nas mãos dele para que ele possa realizar grandes coisas na vida das outras pessoas, naqueles que estão ao nosso redor. Então é muito bom e é muito importante também a gente fazer aquilo que Deus tem realizado ao nosso redor. A gente precisa fazer parte, sabe por quê? Porque nós somos cooperadores de Deus. Assim como Paulo, assim como Apolo, como Pedro eram cooperadores de Deus, nós também somos cooperadores de Deus hoje. E ele diz isso no versículo 9, porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E a pergunta é, você tem sido um cooperador de Deus na igreja? Você tem sido um cooperador de Deus no mundo? Ou você tem sido um contra a obra de Deus na igreja e no mundo? Você está caminhando junto com Deus, no mesmo time, firme e forte com o Senhor? Ou você está jogando contra? Ou você está correndo contra Deus? Qual tem sido o seu trabalho hoje? De dividir ou de espalhar? E aí Jesus disse isso, né? Aquele que não ajunta, espalha. É exatamente isso. Qual tem sido o seu trabalho e seu serviço hoje na obra de Deus? Você está trabalhando com Deus ou você está indo contra o Senhor? E aí então Paulo deixa de usar, né, a metáfora da agricultura e aí passa a usar a metáfora do edifício, né, da construção civil, vamos dizer assim. E ele fala, todos nós somos edifício de Deus. Ah, então, peraí, então a Betinha é um edifício de Deus, o Léo é outro, a Lourdinha é outro, a Ana é outro? É isso que Paulo está falando? Não. Juntos nós somos edifícios de Deus. Juntos, a igreja, o corpo unido é edifício de Deus. Um corpo dividido, separado, não é edifício de Deus. Não é edifício de Deus. E a pergunta é, você está unido no corpo? Você está junto com o corpo, com seus irmãos em Cristo? Ou você está separado? Aquele que foi regenerado por Cristo, é habitado por Deus. Ele está em nós agora. Se um dia você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você faz agora parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Não somos vários edifícios de Deus espalhados pelo mundo, mas nós somos um só. Somos o corpo dele, o corpo de Cristo, né, ao qual o próprio Senhor Jesus é o cabeça. E no corpo de Cristo, onde você está? Onde você está no corpo de Cristo? Qual tem sido a sua função? Qual tem sido a sua maturidade espiritual? Você é um bebezinho ainda? Igual o bebezinho ali da foto? Tomando um leitinho? Ou você já é um adulto espiritual? Faça essa avaliação no seu coração. Pense na sua vida, nos seus relacionamentos, nas dificuldades da sua vida. Você é um maduro espiritualmente ou você ainda é um bebezinho? Lembrando, o que a gente falou no começo, bebezinho é fofinho, é legal, todo mundo gosta. Mas um bebezinho espiritual, ele não agrada a Deus. Ele não agrada ao Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Ele não quer que a gente ande desse jeito, mas ele quer que a gente seja maduros espiritualmente. Amém? Abaixe sua cabeça, eu vou fazer uma oração, na sequência a gente vai ter a nossa ceia. E eu já queria que a gente pensasse na nossa vida, aquilo que a gente tem vivido, passado, que a gente possa examinar o nosso coração, tanto a nossa maturidade, quanto à nossa santidade, à nossa comunhão com Deus. Reflita, faça uma oração, peça perdão ao Senhor nesse momento. Teremos a ceia, um momento muito importante para nós. Lembrarmos aquilo que o Senhor Jesus fez em nós. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a nossa imaturidade espiritual nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos dentro da igreja. Se causamos divisões, Pai, dentro da igreja, que o Senhor nos perdoe, Pai, nos ajude, ao invés de espalhar, Pai, que nós possamos ajuntar pessoas, Deus. Que nós possamos ajuntar o corpo de Cristo unido, vivendo em comunhão, em amor contigo, Pai. Nos ajude, Senhor, a viver essas verdades. Às vezes é fácil a gente falar, às vezes é fácil a gente pensar, mas praticar, Senhor, é difícil. Então nos ajude, Pai, a amarmos ao Senhor, a desejarmos, a temer ao Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, Senhor. Nos ajude, Deus, a lidar com os nossos problemas, com as nossas lutas. Que possamos lidar com os nossos problemas de forma bíblica, de forma que agrade ao Senhor, Pai. Tira todo medo, toda angústia. E que o nosso coração esteja satisfeito e alegre no Senhor, Pai. Abençoe esse momento agora de ceia também, que possamos relembrar daquilo que Jesus Cristo fez em nós, na mudança que Ele trouxe nos nossos corações, e que possamos examinar o nosso coração, para que nós possamos relembrar desse ato realizado por Cristo na cruz de forma agradecida e contentes pelo que Ele fez em nós. E é em nome dEle, Pai, que nós oramos. Amém. Caio, você pode ajudar a gente, por favor? O Caio vai passar com a ceia pra gente, enquanto ele vai passando aí com a ceia, eu queria ler com vocês, ainda em 1 Coríntios, só que lá no capítulo 11. Obrigado. Capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai dar algumas instruções quanto à celebração da ceia. Infelizmente, na igreja de Coríntios também tinha problemas na ceia. A gente viu que tinha muitos problemas em Coríntios, vários. A gente vai ver bastante ainda. Inclusive, um desses problemas era na ceia. E a ceia lá, claro, era uma ceia diferente, porque eles se reuniam, levavam comidas, faziam um banquete gigantesco assim e tal. Só que aí, ao invés de eles esperarem todo mundo chegar e eles lembrarem ali da ceia do Senhor, assim como Cristo ordenou, o que, que eles faziam? Iam comendo, e comia, satisfazendo ali seu estômago, né? Se satisfazendo ali fisicamente, mas não esperavam. Era uma desordem. E aí o apóstolo Paulo está falando, ó, vocês não podem viver assim. Quer comer? Coma em casa. Depois vocês vêm para a ceia, participam, celebram. E esse momento, irmãos, é um momento muito importante na igreja. Porque esse momento é o momento onde nós lembraremos da morte de Cristo na cruz. A gente fala, a gente vê, na verdade, essa ordem do Senhor Jesus Cristo, em que Ele fala, ó, até o dia em que eu voltar, vocês precisam fazer isso. Fazer isso como? Em memória de mim. Façam isso em minha memória. E é o que nós estamos fazendo isso agora, nessa noite. Nós estamos fazendo isso em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, diz, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então aqui nós temos o pão, que simboliza o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi morto, que foi castigado na cruz. Nós vimos ali os relatos bíblicos do Senhor Jesus sendo humilhado e de fato ele morreu. De fato o seu corpo foi ali crucificado. E é por isso que nós somos gratos a Jesus. Nós somos gratos pelo que ele fez em nós. Eu gostaria de orar. Gostaria de orar agradecendo a Deus pelo corpo, pelo pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo corpo do Senhor Jesus. Um corpo que viveu entre nós, um corpo que era sem pecado. Jesus Cristo não pecou, mesmo passando por tudo aquilo que nós passamos hoje. Então nós somos gratos, Senhor, por essa obra realizada em nós. Obrigado por esse ato de amor que o Senhor teve para com as nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor, pelo corpo do Senhor Jesus. E estamos fazendo isso nessa noite, Pai, como ordenança de lembrarmos aquilo que Jesus Cristo realizou em nós. E por isso nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo corpo de Cristo. E isso nos faz lembrar de fato que o Senhor nos amou tanto, que deu o Seu único Filho para morrer por nós. Nós oramos, Senhor, e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, comamos o pão. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Senhor, nós agradecemos, Pai, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Um sangue que trouxe salvação. O sangue que nos limpou, Pai, do pecado. Nós somos gratos a Ti, Deus, por essa obra maravilhosa realizada em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Bebamos. É isso, irmãos. Obrigado. Que possamos progredir em maturidade espiritual para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.